Olá, boa noite. Bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Hoje com Margarida Isaías, presidente da Associação Académica da Universidade do Minho. Tem 24 anos, assume desde a passada sexta-feira novamente o cargo de presidente da ao Minho, altura em que foi formalmente empossada. É estudante finalista de medicina. Antes do primeiro mandato em 2023 já integrava as anteriores direções. Margarida, decidiste precisamente no final do ano passado avançar para mais um ano à frente da maior estrutura representativa de estudantes da Universidade do Minho. O que é que, no fundo, os estudantes que agora voltas a representar podem esperar de ti, da tua equipa, que também, onde se assume aqui alguma renovação, com entradas e saídas de alguns elementos, quando tanto se fala de dificuldades na frequência do ensino superior, alojamento, custo de vida, o que é que esta nova direção pode trazer para ajudar, no fundo, a minimizar aqueles que são muitas vezes entraves muito complicados para a vida de quem quer ingressar no ensino superior?
Olá, boa tarde. Antes de mais, muito obrigada pelo convite para mais um Campus Verbal. É um prazer estar aqui. Portanto, eu e a minha equipa, trazemos, o que nós trazemos para os estudantes é este compromisso renovado, com uma equipa, tal como disseste, também renovada, e que temos, experiências passadas, erros cometidos e também, coisas positivas que acabamos por conseguir concretizar, tanto a nível da complementação da formação dos estudantes, como a nível da sua representação e da defesa dos seus interesses e das suas necessidades. O ano passado, o ano 2023, foi um ano difícil, foi um ano, acho que foi marcado por grandes dificuldades financeiras por parte da Universidade de Segurança Social, que acabaram por passar também para os estudantes da Universidade do Minho, e portanto acho que o nosso maior desafio e aquilo que nós queremos trabalhar fortemente será contrariar isto mesmo que aconteceu em 2023, e portanto não podemos deixar nos estudantes estas dificuldades económicas que a universidade está a passar, até porque é a própria missão de Segurança Social ajudar com os estudantes que têm estas mesmas dificuldades e não ainda limitar mais aquela que pode ser a sua frequência no ensino superior.
A aproximação da academia é o mote da tua equipa para 2024. Qual é o caminho numa altura em que a sociedade vive de uma forma diferente e a própria vida dentro das universidades é diferente do passado?
Sim, o nosso mote é aproximar a academia por vários motivos. Primeiro, porque vivemos num ano marcado por eleições legislativas, por eleições europeias. Vivemos também num ano que fazemos 50 anos do 25 de Abril e vivemos num ano que a Universidade do Minho faz 50 anos, mas, como disse há um bocado, que penso que os 49 foram marcados por grandes dificuldades. E, portanto, o nosso mote é aproximar a academia nas diversas formas. Aproximar a academia ao país e o país à academia. Queremos que os estudantes e os jovens estejam na discussão, queremos que estar também naquilo que são as posições dos diferentes partidos e dos futuros governos. Queremos também aproximar a academia à universidade e a universidade à academia, portanto, como disse há um bocado, contrariar tudo aquilo que foram os acontecimentos do ano 2023, e queremos também aproximar a academia às cidades e aproximar a academia entre si. São diversos estudantes que estão em órgãos de gestão, são diversos órgãos, os estudantes que estão em núcleos, secções, delegações, e nós queremos, ao máximo, criar sinergias para todos podermos crescer em conjunto e a própria universidade crescer também em conjunto.
Neste mais recente discurso de tomada de posse, criticaste a quase ausência dos jovens no governo, no parlamento, nos partidos. Estamos aqui a falar, no fundo, de responsabilidades repartidas por este cenário.
Sim, eu lembro-me já no meu primeiro discurso de tomada de posse de 2023 de falar sobre a participação dos jovens e de falar e de refletir sobre como a participação dos jovens desta geração acaba por ser de formas não tradicionais, portanto, através de redes sociais, através, portanto, outros métodos que não a participação ou que não só a participação nos partidos políticos. E é importante refletirmos o porquê, e é importante refletirmos porque é que os jovens não estão tão interessados em participar nessas formas mais tradicionais, e se calhar é porque de facto não chegam a nós, não é? E nós vemos isso. Eu estive já a observar e a analisar, e será que nós também queremos divulgar aquelas que são as posições de diversos partidos no âmbito das legislativas relativamente ao ensino superior, e é muito reduzido. E, portanto, se nós não nos revemos nestes órgãos, não nos revemos nestes partidos e nestas posições, é muito difícil de nós também estarmos incluídos e de participarmos nesse sentido.
Já no que respeita aos órgãos de governo da Universidade, a minha associação académica tem vindo a exigir uma maior representatividade dos estudantes. Consideras que há perigos à vista neste domínio, ou seja, corremos aqui o risco de que aconteça precisamente o contrário?
Sim, sem dúvida alguma. Primeiro começar por aquilo que são, se calhar, os órgãos mais de base, como os conselhos pedagógicos, tem sido a posição da associação académica e nós fizemos este ano e também vamos agora lançar uma análise daquilo que têm sido os modelos de funcionamento dos conselhos pedagógicos naquilo que diz respeito aos próprios estudantes. Existem estudantes que não são eleitos e que são nomeados por docentes para estarem presentes. O método de eleição dos estudantes também difere muito de escola para escola, à altura do ano também, e nós queremos uniformizar isso e capacitar também, ajudar à capacitação dos estudantes para que tenham as melhores funções ou o melhor desempenho possível nestes órgãos. Tal como já em 2023 fizemos para os delegados e subdelegados, temos vindo a fazer esse trabalho e agora queremos passar para os órgãos que vêm hierarquicamente a seguir, neste caso o Conselho Pedagógico. Relativamente ao Conselho Geral, é algo que nos preocupa muito. Este ano vimos a vontade do Conselho Geral em reduzir a representatividade dos estudantes nos órgãos, no Conselho Geral, no órgão máximo da Universidade. Isto preocupa-nos muito. Temos visto já como a discussão acaba sempre por ir no encontro dos docentes, no encontro dos investigadores e da investigação, que também está a passar pelas suas dificuldades, mas de facto não podemos deixar cair aquilo que é a base da Universidade, que são os estudantes, e não podemos de todo reduzir a sua representatividade neste órgão, que é o órgão máximo da Universidade.
Isso pode efetivamente vir a acontecer, um dos perigos.
Isto pode vir a acontecer, neste momento a proposta, isto surge no âmbito da revisão dos estatutos da Universidade do Minho, a proposta que irá à consulta pública irá com uma redução dessa mesma representatividade, por vários motivos. Eu considero que o principal motivo é de facto porque a forma como se votou este ponto não foi a correta, mas a verdade é que neste momento o documento será finalizado com isso, irá à consulta pública com isso, e portanto nós tudo faremos para que essa representatividade não seja reduzida. E mais do que isso, eu espero que os senhores conselheiros cheguem a essa ideia, a essa conclusão de que de facto não podemos reduzir a representatividade de estudantes neste órgão.
Ou seja, em causa poderia estar uma nova votação deste ponto?
Sim, aquilo que a última informação que eu tive por parte da Presidente do Conselho Geral foi de que o documento irá à consulta pública, mas irá ter que ser novamente votado em Conselho Geral, e espero que aí os senhores conselheiros terão esse cuidado.
Margarida, as aulas começaram já em setembro passado, quando ainda neste mês de janeiro é sabido oficialmente que nem todos os estudantes que correram a Bolsa Social da Universidade do Minho sabem se serão ou não bolseiros. Isto é sinal de que algo não está a ser bem feito, de que algo deve mudar, no sentido de um estudante que concorre e que neste momento até pode estar a atravessar sérias dificuldades por não ter qualquer apoio e até vir a ter direito a ele. É necessário mudar aqui também dinâmicas que permitam uma rapidez nestes processos tão determinantes na vida de um estudante, sobretudo com dificuldades?
Sem dúvida. Uma bolsa deste género é para estudantes que de facto necessitam de uma bolsa, e este atraso acaba por desvirtuar por completo o conceito e o propósito de uma bolsa de estudos. E portanto, o que a Universidade de Minho acaba sempre por ser uma das universidades que mais atrasos tem na entrega das bolsas, de facto tem um enorme número de estudantes bolseiros, é das universidades que maior número tem, e aquilo que acabam por nos dizer é sempre que temos muitos, não temos tantos recursos humanos como idealizamos. precisávamos e como seriam necessários. E, portanto, mais uma vez, é necessário um investimento na extração social para garantir que isto aconteça e que os estudantes tenham acesso àquilo que é do seu direito e aquilo que necessitam, de facto, para frequentar o ensino superior. Dizer também que temos recebido algumas queixas também relativamente às bolsas de mérito, que são dadas pelo Estado. Existe um atraso de 2 anos na entrega das bolsas de mérito e que acaba por fazer exatamente isto, não é? Que é desvirtuar o conceito destas bolsas e, portanto, também é necessário trabalharmos, e a Associação Académica está a trabalhar para que, junto do Ministério, para que estas bolsas sejam dadas aos estudantes assim, o máximo, o mais rapidamente possível.
Falaste de relatos que vos chegaram. Já no que respeita a estudantes com dificuldades para continuarem no ensino superior por falta destes apoios que tardam em chegar, há conhecimento disso? A Associação Académica está atenta e aberta até para aqueles que nos estejam a ouvir e que considerem que precisam de algum apoio e que estejam em risco de abandonar o ensino superior precisamente por esta ausência de apoios?
Sim, a Associação Académica está, como sempre esteve, disponível a ajudar qualquer estudante que venha até nós. Se tiverem com alguma dificuldade, também com o atraso da bolsa, podem e devem nos contactar e nós iremos tentar agilizar o processo o mais rapidamente possível dentro dos órgãos competentes, que neste caso serão os serviços de ação social.
Entre as maiores despesas no ensino superior surge o alojamento. Para quem é deslocado, sabemos que estão na calha duas novas residências universitárias públicas, uma em Braga e outra em Guimarães. São meses e meses consecutivos a falar de projetos que serão financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência, cuja conclusão, portanto, não poderá ultrapassar o ano de 2026. Estamos já em 2024. A direção da Associação Académica está a ser escutada e atualizada nestes processos por parte tanto da Universidade como das autarquias que estão envolvidas?
É um tema que é muito urgente. Acabamos por haver demasiados temas urgentes, como vamos ver ao longo da entrevista. O alojamento é um deles, as residências são um deles, e preocupa-nos que de facto as residências não sejam prontas nos timings que devem estar, não só porque existe essa necessidade por parte de estudantes, não só porque de facto há prazos a cumprir no âmbito daquele que é o financiamento, mas também porque serão importantes para algumas atividades da Associação Académica que nós costumamos organizar, como o desporto, por exemplo, serão necessárias para nós conseguirmos continuar a organizar competições internacionais. E, portanto, há aqui muita coisa à volta das residências universitárias e nós temos procurado estar atualizados. Gostávamos de receber mais informações, se calhar, do que aquelas, ou mais frequentemente do que aquelas que recebemos, mas nós vamos sempre questionando. Aquilo que nos dizem é que neste momento estão para fechar o finalista do concurso público, tanto numa cidade como na outra, que Guimarães à partida estará um bocadinho mais à frente do que de Braga, mas de facto é algo que é urgente e tem mesmo de avançar o mais rapidamente possível.
Olhando para as atuais residências universitárias, são públicas as fragilidades destes equipamentos e até de vários quartos que estão inutilizados precisamente porque necessitam de obras urgentes. Aqui neste programa de grande entrevista, há uma semana, a administradora dos Serviços de Ação Social da Universidade do Minho, Alexandra Seixas, comprometia-se de facto com a resolução destes problemas para breve, mas dependendo sempre de apoios financeiros para que as obras sejam realizadas. São respostas ou atualizações que, de certa forma, podem tranquilizar os estudantes, sabendo que estas recuperações, estas requalificações vão, de facto, surgir?
Eu acho que são respostas que nos têm dado há muito tempo, sem nós vermos, de facto, serem concretizadas. Eu lembro perfeitamente de há um ano estar em Conselho Geral, estar em reuniões com a Sra. Administradora, com o Sr. Reitor, em que nos diziam que reabilitações e mudanças iam ser feitas e pouco foi feito. Este ano, com o aumento do financiamento da Universidade, não se percebe como é que a Universidade do Minho não aumentou também o financiamento à Associação Social. Portanto, contextualizando, em 2019, a Universidade cidade sempre apoia a extração social, um determinado valor, e em 2019 reduziu para metade, com o compromisso por parte do Sr. Reitor de que sempre que fosse necessário, se tivesse a haver algum tipo de comprometimento da qualidade do serviço prestado, a Universidade ia ajudar no mesmo sentido. Na minha opinião, tal não tem acontecido. Nós vimos o ano passado as dificuldades imensas que a extração social passaram e que passaram mesmo para os próprios estudantes. Não vimos um aumento do financiamento. Mais do que isso, o apoio que foi dado por parte da Universidade foi um empréstimo, portanto não faz sentido nenhum, quando de facto é preciso apoio, quando de facto foi dito por parte do Sr. Reitor que ia ser dado esse apoio se fosse necessário, e vimos este ano, mais uma vez, no plano de atividades e orçamento da própria Universidade, a vontade de manter a redução do apoio por parte da Universidade. Isto é algo que não faz sentido, que não há explicação possível. Quando eu questiono como membro do Conselho Geral o que é que foi feito, o que é que prevêem fazer ao valor de aumento de financiamento em orçamento de Estado à Universidade do Minho, dizem-me que será unicamente para dividir pelas unidades orgânicas. Pronto. Não são só as unidades orgânicas que precisam de apoio, os associação social são uma outra entidade que precisa urgentemente de apoio, e não se percebe de facto como é que nem mais um cêntimo foi para a associação social, e portanto é-me difícil acreditar que de facto será este ano que as residências irão sofrer algumas melhorias. Eu espero que sim, sei também que à partida o financiamento por parte do Orçamento de Estado à associação social irá aumentar, ainda não sabemos em quanto, mas irá, e portanto eu espero que de facto seja este ano que isso aconteça.
Consideras que há, no fundo, de certa forma, má vontade ou preferência por outras estruturas para dar apoios por parte do reitor da Universidade do Minho?
Eu não sei se é má vontade, mas de facto a prioridade aqui não foram os estudantes, não foi a ação social, foram outras questões, e quando eu falo em prioridade, eu nem acho que seria necessário falar em prioridade. Eu acho que pode ser dividido o aumento deste financiamento, pode ser dividido por várias partes, por várias áreas da universidade, que não só os estudantes, não é? Apesar de que indo para as escolas acaba também sempre por parte e para os estudantes, mas a verdade é que tem sido demonstrado a enorme necessidade que a extração social tem em receber mais apoios, especialmente por parte da Universidade, e nada foi feito e nada está previsto. E, portanto, eu não sei se é má vontade, mas de facto não é uma vontade de ajudar aqui os estudantes.
Outro dos temas que tem sido discutido e é visível para quem entra na Universidade do Minho, sobretudo à hora de almoço, isso já acontece de há vários anos esta parte, é de nos depararmos com estudantes que estão numa fila a aquecer a sua refeição no micro-ondas e que comem sentados no chão ou num banco do hall do CP2, por exemplo, porque não têm outro espaço para aquecer a sua refeição e fazê-la de forma cómoda. A administradora dos serviços de ação social assumiu também aqui que já existiu pelo menos uma reunião com diferentes partes envolvidas no sentido de identificar espaços, salas, nomeadamente no campus de Gualtar, para que sejam, no fundo, transformadas quase em copas, mas referiu também, sem identificar, que surgiram algumas resistências para a disponibilização desses mesmos espaços. A reitoria da Universidade do Minho, contactada pela Rádio Universitária, referiu que há abertura para a cedência de espaços e que também já estão agendadas mais reuniões. Pergunto se a Associação Académica está também a acompanhar este processo e o que é que está a falhar para que o mesmo não tenha uma resolução mais célere.
Sim, esta questão é uma questão já há alguns anos. De facto, o que a Universidade do Minho sempre nos disse é que existe uma falta enorme de salas, que já é sentida a nível do ensino, portanto, salas de aula, e ainda mais o é quando verificamos, de facto, os estudantes que não têm lugar onde sentar para usufruir das suas refeições pessoais, quando utilizam os micro-ondas. A Associação Académica tem também algumas sugestões, passam por esse encontro de salas. Nós consideramos também que muitas destas salas que são necessárias à hora de almoço estão livres porque é apenas na hora de almoço e, portanto, que não será assim tão difícil encontrar estas salas, e temos sim uma reunião marcada com o Sr. Reitor e com o Pró-Reitor para as infraestruturas para a próxima semana ou daqui a duas semanas para encontrarmos esta solução.
Mas faz sentido que a mesma surja?
Sim, claro que sim, todo sentido.
Uhum. Ainda no que respeita a residências, no fundo, retomamos aqui quase este tema, uma residência universitária lançada e gerida pela Associação Académica da Universidade de Minho, à semelhança do que fez a FAP recentemente, é completamente inviável.
A Federação Académica do Porto acaba por ter algumas possibilidades financeiras que a Associação Académica do Minho não tem e que quase mais nenhuma estrutura associativa estudantil tem no país, e eu acho que é claro que quando é uma associação estudantil que acaba por ter este papel, alguma coisa muito grave, muito mal está a falhar. Uma residência universitária é algo que é e deve ser da responsabilidade do Fração Social, da Universidade, do Estado e não de uma associação estudantil. Se nós tivéssemos essa capacidade, talvez o fizéssemos, mas de facto não é algo que nós temos e acabamos por ter aqui que encontrar outras formas e outras soluções para os nossos estudantes.
As associações e federações académicas não foram incluídas no plano de recuperação e resiliência. Do teu ponto de vista, fazia sentido?
Não foram. Esta questão da Federação Académica do Porto foi uma exceção. Portanto, eu acho que faz sentido quando não é, quando de facto as entidades competentes não conseguem salvaguardar, como foi aqui o caso da Federação Académica do Porto. Agora, há outras questões, por exemplo, agora os programas do Ministério relativamente à saúde mental, relativamente aos centros de inovação, de combate ao abandono escolar e tudo mais, acho que são questões que podiam também ter passado pelas associações, até porque já são muitas associações que têm este trabalho, até porque há uma outra questão, que é o que é que vai acontecer quando este financiamento se esgotar, quando o programa acabar, se as universidades vão manter ou não vão manter, e é certo que as associações estudantis o vão fazer, porque já o faziam antes, e portanto não se compreende como é que apenas foi para as universidades e não para as associações.
Falemos agora de um outro velho tema, a sede da Associação Académica da Universidade do Minho em Braga, mais concretamente no campus de Gualtar, continua sem sair do papel. Assumes que há alguma falha para este atraso, responsabilidades a assumir neste processo?
É um processo que é muito complicado e é muito complexo. Neste momento, nós estamos à espera de um licenciamento que foi pedido, para terem mais ou menos uma noção, em agosto, setembro. Só agora é que nos dizem que daqui a uma ou duas semanas iremos ter a resposta, e nós estamos à espera deste licenciamento para conseguir fechar o projeto, aquilo que é a arquitetura e aquilo que é a engenharia.
Licenciamento camarário?
É licenciamento, eu não percebi muito bem se aquilo é camarário, se é do aquilo é da segurança contra incêndios, se é desse comando distrital. Acho que é ali um misto, mas de facto são muitos meses e que acabam sempre por atrasar este projeto, que nós queremos que seja o mais rapidamente possível, mas que há sempre algumas questões que não estão mesmo dependentes de nós e que não conseguimos agilizar.
Depois desta licença, o que é que se segue?
Depois desta licença será fechado totalmente o projeto, tanto a parte da arquitetura como a parte da engenharia, para conseguirmos ir depois a concurso público. É uma decisão que nós tomamos, de facto, dado o valor enorme deste projeto, queremos levar a concurso público.
Esta auscultação também de algumas empresas, de alguns mecenas que possam surgir, tem continuado?
Sim, tem acontecido. Nós, enquanto temos estes processos mais demorados, nós temos procurado encontrar parceiros que nos apoiem de forma monetária, com recursos e materiais. Temos encontrado já alguns e esperamos continuar a encontrar mais para de facto conseguirmos concretizar este sonho da Associação Académica.
Já a sede da Associação Académica em Azurém está pronta, depois de uma requalificação, fechada já há muitos meses. Da última vez que abordaste o tema, publicamente referias que estavam a aguardar os resultados de uma candidatura da própria Universidade do Minho, ou seja, mais alargada, a um concurso para videovigilância em todo o campus. Quando se sabe que há falta de espaços para os alunos estudarem, não fazia sentido abrir pelo menos esse espaço, ainda que com uma vigilância através de recursos humanos?
sim. A questão da sede de Guimarães, nós queremos abrir o mais rapidamente possível, mas de facto, enquanto a Universidade não nos ajudar a agilizar também este processo da contratação de videovigilância, não o conseguimos fazer, não temos essa capacidade de ter um recurso humano ali durante o dia todo a fazer essa vigilância, neste caso humana, não temos toda essa capacidade, a Universidade também não nos dá essa possibilidade e, portanto, temos feito a maior pressão possível para conseguirmos agilizar esse processo e só depois então é que iremos conseguir abrir a nova sede.
Um dos temas que levantaste no teu discurso na passada sexta-feira alertava para a saúde. Que modelo é que consideras ideal para os estudantes da Universidade de Minho? Fazia sentido uma espécie de centro de saúde dentro da própria Universidade?
Sim, isso é o que nós temos defendido, portanto, especialmente para estudantes deslocados. Estudantes deslocados têm a possibilidade de utilizar os centros de saúde da região, mas para isto têm de comprovar que, de facto, estão a habitar essa região e, como nós sabemos, muitos estudantes nem sequer têm um contrato de habitação e, portanto, não têm essa capacidade. Depois disso, também temos as dificuldades que o SNS está a sofrer neste momento e, portanto, com a falta de médicos de família, é muito difícil de, agora, alguém que nem sequer é daquele centro de saúde ter acesso a uma consulta com um médico de família daquele centro de saúde. E isto acrescido ao facto de que, portanto, uma criança jovem até aos 8 anos tem um programa nacional de saúde, infantil, infanto-juvenil, que dá todo um apoio a nível de saúde necessário a uma criança e jovem até aos 8 anos. A partir dos 8 anos, um jovem não tem esse programa, vem para a universidade, acaba por também estar exposto a vários fatores de risco a nível de saúde que são importantes e são relevantes e não tem esses apoios, especialmente estudantes deslocados. E, portanto, aquilo que nós defendemos, para além de trabalhar a saúde mental, como nós temos falado já há algum tempo, é importante trabalhar a saúde como um todo. O que nós defendemos é a existência de um género de centro de saúde, de uma unidade local de saúde da universitária, que poderá dar aqui um médico de família a estes estudantes, sem nunca descurar aquele que é o seu médico de família pessoal.
Na prática, não perderia o médico de família que tem na sua localidade.
Exatamente. Este continuará a acompanhar antes da universidade, após a universidade e até durante, quando forem a casa, mas isto é importante por isso e por outro motivo, que é algo que é extremamente relevante e que neste momento não existe, que é o acesso aos dados, ao Sistema Nacional de Saúde e aos dados daquele estudante que será também utente neste momento. Se existir médico no centro médico, que não é o caso, não teria acesso a estes dados e, portanto, esse acompanhamento que é a base de um médico de família não iria acontecer e, portanto, acabamos por ter essa posição. Portanto, não só o médico de família, não só a saúde mental com a psicologia, com a psiquiatria, mas também a saúde, a medicina dentária, a sexual e reprodutiva, são aqui questões que serão importantes numa universidade.
Está anunciado junto ao campus de Gualtar precisamente a construção de um centro de saúde, que será um centro de saúde de Vilar, se não estou em erro, do campus de Vilar, faria sentido, dada a proximidade até, que uma sala ou uma parte deste equipamento fosse precisamente alocado para os estudantes da Universidade de Minho?
Por exemplo, podia ser uma solução, sim.
Neste espaço de grande entrevista, há uma semana, a administradora do SASUM assumiu também como designio a abertura de um centro de apoio mental. Referiu até que na candidatura a própria Associação Académica tem sido envolvida. Na passada sexta-feira, no teu discurso, dirigiste novamente várias críticas ao Governo quanto à forma como este processo tem sido conduzido. O que é que está errado?
Várias coisas. Portanto, como já tive a oportunidade de dizer há bocado, foram programas que não incluíram as associações, são programas que têm uma data de validade e, portanto, é importante perceber o que é que irá acontecer a estes serviços depois dessa data de validade passar. E depois, a data limite para se enviar estes projetos foi muito, muito pequena. Nós tivemos, se calhar, duas semanas, três semanas para enviar este projeto. E claro que separou a Associação Social, que tem funcionários e pessoas alocadas a isto, foi complicado desenhar um projeto do zero e desenvolvê-lo para estudantes que acabam por conciliar o associativismo com aulas, com altura de exames. Foi também muito difícil nós estarmos por dentro e a par e a contribuir o máximo que conseguimos, e portanto isto foi um conjunto, penso eu, de falhas que poderiam ter sido evitadas para termos aqui um melhor projeto e uma melhor candidatura.
Ainda que seja um projeto de valor que
seja
reconhecido,
será importante e que será importante e que será muito importante para os estudantes e a nível de saúde mental na universidade.
Até aqui, tem existido algum acompanhamento por parte da Associação Académica em algum dos seus departamentos em matéria de saúde mental, pelo menos de identificação de situações, de encaminhamento para as áreas competentes?
Sim, nós temos o Departamento Social, o Diretor para a Inclusão é o responsável por trabalhar estes tópicos e nós, quando sempre que recebemos queixas, dificuldades, questões, respondemos assim que conseguimos e também encaminhamos para quem competente na universidade, neste caso ou a Associação Social ou a APSI, que também tem dado essa ajuda a nível da psicologia. Portanto, temos feito esse trabalho, sim.
Em outubro passado também os estudantes foram surpreendidos aqui com um aumento generalizado dos serviços disponibilizados pelo SAZUM, nomeadamente no que respeita à alimentação nas cantinas, também ao alojamento e aos serviços dedicados ao desporto. A própria administradora dos serviços reconhece que provavelmente, apesar deste aumento de preços, não houve uma redução da procura por estes serviços. A Associação Académica tem acompanhado também essa
nós
realidade?
Nós temos tentado acompanhar, já pedi várias vezes esses dados e ainda não me foram facultados, porque eu suspeito que isso seja verdade. Nós, qualquer estudante que passe pela cantina hoje em dia, vê que as filas, o problema das filas na cantina já há pouco existe. E portanto eu acho mesmo que a adesão à cantina foi reduzida, não só pelo aumento de preços, pela agora necessidade de agendamento num determinado horário das senhas da cantina, e eu tenho pedido esses dados, ainda não me foram facultados, mas acho que serão muito, muito, muito importantes para perceber o real impacto destes aumentos e destas medidas nos serviços alimentares do SAZUM.
Relativamente à aplicação, que está também em funcionamento desde o início do ano letivo, têm sido reportadas menos queixas?
A aplicação continua a ter alguns problemas, que nós vamos também sendo sempre reportando. Já se sabe que este tipo de aplicações tem sempre assim uns bugs iniciais, mas de facto acho que aqui o que poderá ter mais impacto é a medida do agendamento e do aumento de preços.
Em matéria de transportes, o passe gratuito para estudantes universitários até aos 23 anos é uma medida a aplaudir na totalidade ou há falhas?
Na totalidade não é. É uma medida a aplaudir em certa medida, claro que sim. O transporte tem um grande impacto financeiro e social nos estudantes que frequentam o ensino superior. Esta medida é positiva, no entanto peca por várias questões. Primeiro, apenas é para os estudantes com menos de 23 anos, até aos 24 para aquilo que são os mestrados integrados, portanto, quando uma universidade tem estudantes que têm também mais de 23 anos, acaba por diferenciar por idades quem tem acesso gratuito aos transportes. Não percebo porquê, não parece fazer muito sentido. Para além disto, preocupa-nos até quando é que esta medida terá efeito, e para além disto, é uma medida que este passe sub-23 é apenas, ou poderá ser apenas de um tipo, ou seja, um estudante, vamos imaginar, que é de Coimbra, poderá ter apenas o passe de transportes e entre a cidade de Coimbra e a cidade de Braga. Ora, por exemplo, um estudante como eu, um estudante de medicina, eu tenho aulas em Braga, mas estou a estagiar em Guimarães, eu só posso ter acesso ao passe de Coimbra para Braga e não poderei ter acesso ao passe de Braga para Guimarães. Nós já contactamos as cidades de Braga e de Guimarães, dizem-nos que o passe municipal Até porque já era dado, será dado independentemente deste apoio, ou seja, um estudante de Braga ou de Guimarães, mesmo que tenham um passe sub-23 de um outro município ou outro intermunicipal, terão acesso aos municipais das cidades de Braga e de Guimarães, e portanto isso é de aplaudir, mas de facto esta medida falha porque acaba por não ir ao encontro de todas as necessidades e de todos os estudantes.
A própria Associação Académica da Universidade do Minho também disponibiliza um transporte entre Braga e Guimarães. Estes apoios que estão integrados, obviamente, em serviços de transporte específicos que não ao Minho, não fazem com que este serviço que é prestado pela Associação Académica desapareça, vai permanecer?
Não, não irá desaparecer por todos estes motivos que eu já falei das falhas do passo sub-23. Dizer uma coisa que acho que é bastante importante, que é nós, a Associação Académica, temos procurado junto do Ministério, portanto o Ministério responsável por esta medida é o Ministério do Ambiente e da Ação Climática, pedindo também ajuda ao nosso Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, para que nós, que temos feito este serviço e que fazemos este serviço há mais de 20 anos e que é única e exclusivamente para estudantes e, portanto, que vai completamente ao encontro daquilo que é o objetivo desta medida, também sejamos abrangidos. Neste momento não somos, apenas os municípios, as comunidades intermunicipais é que são abrangidos. Nós temos feito esse esforço para nós também sermos abrangidos e, portanto, os nossos estudantes também, que usufruem dos nossos serviços, também tenham esses apoios. Neste momento não tem, o nosso serviço será igual e iremos manter nas mesmas condições que atualmente existem.
Margarida, estamos a poucos dias do arranque de mais uma campanha eleitoral, com eleições legislativas marcadas para 10 de março. Regra geral, os cabeças de lista pelo Círculo Eleitoral de Braga agendam reuniões com a direção da Associação Académica. Há já um caderno reivindicativo preparado para lhes apresentar quando essas mesmas reuniões forem solicitadas?
Sim, já existe esse caderno. Não vamos esperar para que essas reuniões sejam solicitadas. Nós iremos solicitar essas reuniões. Estávamos agora à espera da tomada de posse para conseguir oficialmente pedir essas reuniões, ainda esta semana elas serão pedidas, para começarmos esse trabalho de apresentação daquilo que são as nossas posições, daquilo que também são as nossas dificuldades, para que as medidas políticas sejam, vão ao encontro daquilo que nós desejamos, e portanto iremos trabalhar para isso, não só a nível local, enquanto a Associação Académica do Minho, mas também a nível nacional, através do Conselho de Ciências Académicas Portuguesas e do Movimento Estudantil, também iremos trabalhar estes tópicos.
Consideras que deviam ser feitos, aliás, mais estudos dentro da própria Universidade do Minho que permitissem entender melhor a realidade, quer de estudantes, de docentes, de investigadores e não docentes?
Sim, sim, e nós temos discutido bastante isso. Este ano até o Conselho Geral lançou vários estudos, pelo menos o interesse de lançar vários estudos. O primeiro adjudicado foi sobre as condições económicas dos estudantes e o quanto é que eles gastam em alojamento, em transportes, portanto, em todas as matérias que envolvem a vida de um estudante da Universidade do Minho. Também a nível de saúde mental, perceber o estado da saúde mental dos estudantes, dos funcionários, dos docentes, portanto, da comunidade académica, e quais é que são os fatores de risco ou os fatores que ajudam ou que não ajudam nas questões de saúde mental da comunidade académica. E acho que há todo um outro conjunto de estudos que também devem ser realizados. Acho importante fazermos, por exemplo, a nível do desporto, perceber qual é que é o impacto do grande trabalho que nós fazemos a nível do desporto na universidade, nos estudantes, quantos são os estudantes que vêm para a Universidade do Minho também à procura deste equilíbrio entre a vida académica e a vida desportiva. Portanto, mesmo questões de assédio, é importante andar com a estratégia para a frente e perceber qual é que é o impacto que isto tem tido na academia, se temos aumentado a sensibilização, se temos reduzido ou não. Também a nível do abandono escolar, será importante fazer essa análise, quais é que são os principais motivos, quais é que são os estudantes que mais dificuldades académicas sentem, porque é que é isso. Recentemente o Ministério lançou um estudo a nível dos estudantes PALOPES e os números foram preocupantes, mesmo estudantes com necessidades específicas também têm uma elevada taxa de abandono escolar e baixa taxa de continuação de estudos, que fazem licenciatura mas não progridem para mestrado. São todos estudos que seriam imensamente importantes fazer para o futuro da universidade e do ensino superior.
podem ser feitos usando os recursos da própria universidade.
Exatamente, a universidade tem todos os recursos e mais alguns para o fazer.
Parece-te que estes processos já podiam estar mais acelerados, ou seja, quando temos uma comunidade tão diversa, como a que existe dentro de uma universidade, não devia ser obrigatório quase que esta análise permanente
regular.
E regular acontecer.
Sem dúvida alguma. E muitas vezes nos questionam de números e nós não temos os números e são números tão simples e que outras universidades fazem. São imensos os estudos que nós ouvimos das universidades, especialmente de Lisboa, do técnico e assim, sempre estudo para aqui. E nós aqui na Universidade do Minho não temos esses estudos e seria muito importante começarmos a fazer e nós temos todas as ferramentas necessárias para isso.
Há pouco já tocaste aqui no Conselho de Associações Académicas Portuguesas, os próximos passos desta estrutura que agrega novas associações e federações académicas do país, os próximos passos serão mesmo esses, de contacto com os partidos políticos para apresentar um caderno reivindicativo genérico, no fundo?
Sim, neste novo ano de 2024, com presidentes e direções das associações académicas, também eles diferentes e renovados, iremos também trabalhar ou procurar encontrar o consenso naquilo que é o Encontro Nacional de Direções Associativas, tentar perceber se será em 2024 que o modelo de votação muda. Iremos, não desistimos disso, consideramos este órgão importante naquilo que é a discussão, no debate e na definição de posições do movimento estudantil como um todo, mas de facto não iremos voltar a entrar sem esta alteração da votação, mas nós estamos disponíveis e queremos trabalhar nisso. Portanto, esse será, se calhar, o primeiro grande objetivo. O segundo será, então, trabalhar aquilo que são as posições, as necessidades de estudantes, as académicas, naquilo que é também a descentralização e no trabalho por um ensino superior no país como um todo. E nas legislativas será exatamente isso que vamos fazer e, portanto, também teremos um manifesto, também teremos reuniões e também teremos essa apresentação tanto ao país como aos próprios estudantes.
Na tomada de posse, na sexta-feira, já anunciaste a data de mais uma edição das monumentais festas do Enterro da Gata, de 13 a 10 de maio de 2024, em princípio no Altice Fórum. A direção tem procurado espaços alternativos ou encontrou aqui neste espaço o local ideal para a realização de uma festa desta dimensão com estas características?
Nós gostamos sempre de procurar alternativas para tudo que são nossas atividades, eventos, iniciativas, até posições políticas. E o Enterro da Gata não é uma exceção, até porque já foi feito em recintos improvisados, agora é um recinto que tem as suas vantagens por não ser um recinto improvisado, não é? Porque todas as características necessárias à organização de um evento destes. E, portanto, para já este ano será, de facto, no Altice Fórum Braga, mas como fazemos sempre, procuramos sempre alternativas, não para o ano em si, porque de janeiro a maio é impossível, mas para o ano seguinte, e é isso mesmo que também vamos fazer e que estamos a fazer este ano.
Olhando para outros eventos de sucesso promovidos pela Associação Académica e de caráter lúdico, desportivo, a Gata na Praia é precisamente um deles. Vai acontecer novamente este ano? Está prevista alguma alteração neste aspecto?
Para já não temos prevista nenhuma alteração, ainda não posso anunciar o local, mas será como habitualmente. Nós recebemos muitas vezes perguntas das datas da Gata na Praia, são sempre as mesmas datas, será na Páscoa e muito brevemente iremos divulgar todas as informações e mais algumas sobre este grande evento e muito esperado também evento que os estudantes gostam sempre.
Margarida, como é que uma estudante de medicina da Universidade do Minho, prestes a sair para o mercado de trabalho, olha para o seu futuro e para o futuro dos seus colegas?
É uma pergunta que passa não só por mim, infelizmente o futuro dos jovens é algo que preocupa a grande maioria dos jovens em Portugal. Temos visto os números, somos a geração mais qualificada de sempre e a que se calhar mais emigra. Temos visto também esses números dos jovens, da quantidade de jovens que emigra por ano, e isto claro que me preocupa. Temos também visto algumas medidas de fixação de jovens, a mais falada recentemente da devolução de valor de propina, é sempre uma ajuda, mas custa-me também a acreditar que 60 euros por mês, que nem são todos os meses, tenha um grande impacto na vida dos jovens e que promova assim tanto a fixação dos jovens em Portugal. Pronto, é uma medida, acho que temos de ir mais além. E depois, claro, para além destes problemas gerais a todos os jovens, na profissão médica, tal como noutras profissões, agora temos visto os professores, os próprios jornalistas, os polícias. Portanto, há aqui dificuldades gerais nas profissões em Portugal, os médicos também sofrem do mesmo e claro que me preocupa. Quem sabe se não será a minha luta no futuro, quando já for médica. Para já a minha luta é os estudantes, o emprego jovem e no futuro, claro que sim, que me irei preocupar muito com isso.
E dentro de um ano, onde é que esperas estar?
Dentro de um ano eu espero já ter acabado o curso, portanto este ano será o ano em que acabo e portanto dentro de um ano espero estar já a ser médica e quem sabe que mais depois farei nos meus tempos livres para além disso, sim.
Muito bem, foi então a entrevista com Margarida Isaías, presidente da Associação Académica da Universidade do Minho, uma entrevista que pode a partir de agora ser escutada também em podcast em rumo.pt. Estamos de volta na próxima semana com mais um convidado. Até lá.